A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado hoje Eduardo Henrique Soares Monteiro, diretor da Escola de Comunicações e Artes da USP, que também é renomado pianista no cenário musical erudito. Pois é, Eduardo, no bloco anterior nós ouvimos aí, foi o...
Beethoven, né, sonata apassionata, e depois Prokofiev, concerto número 3, para piano e orquestra.
Pois é, e você apresentou isso na Rússia, né?
Não, os dois estão no Brasil. Com a Orquestra Filarmônica de Moscou, mas no Brasil.
E é muito diferente o público brasileiro que vai assistir concertos do público internacional?
Eu diria que sim, mas eu diria assim, mais do que isso, mais do que a distinção brasileiro e internacional, estrangeiro, eu diria que assim, que os públicos locais são bem diferentes, né? O público carioca é diferente do público paulista, né?
E qual que é a diferença?
Assim, antes de responder a pergunta, assim, até mesmo por áreas, né? Você tem, como você tem, por exemplo, gente que vai basicamente ao concerto de jazz, gente que vai basicamente a MPB, você tem gente que vai ao concerto de música antiga, né? Repertório barroco, enfim, anterior ao barroco, tem gente que vai ao concerto de piano, tem gente que vai ao concerto de orquestra, e cada um
tem
um comportamento diferente. Eu diria que o concerto, de uma maneira geral, acho que o público carioca, até mesmo pela expansividade do carioca, tende a ser mais... um público mais arrebatado, assim.
Que, de repente, no meio lá do concerto, sai aplaudindo, é isso?
Não. Não tanto, né? Mas eu acho... tanto o carioca quanto o paulista são públicos muito calorosos, né? Eu acho que a gente tem um público muito bom, né? De uma maneira geral, na Europa, o público é mais frio, né? Eles são mais comedidos na sua manifestação, né? Eles, digamos assim, eles podem até ser mais intensos, no sentido, assim, que é... vou fazer uma comparação, não é exatamente isso, mas uma comparação um pouco boba, assim, eles podem aplaudir mais tempo, mas eles vão, o volume é menor, eles não vão fazer aquele estardalhaço que o brasileiro faz, né? Mas eles podem aplaudir até durante mais tempo, eles são mais intensos nesse sentido, né? Mas o brasileiro é muito mais extrovertido, ele se manifesta muito mais, né? Então, isso varia muito, né? Por exemplo, né, já que falamos de Rússia, né? Assim, a gente sabe, né, que especialmente até antes da queda da cortina de ferro, né, ainda é até hoje, né, mas naquela época muito mais, assim, o quanto a música clássica era importante para o público russo, né?
Faz parte do cotidiano deles.
Faz parte do cotidiano deles, assim. E você tem, por exemplo, o concurso de Tchaikovsky, que é um concurso muito importante. O concurso, assim, é uma coisa muito presente no universo da música clássica, né? E você tem o concurso de Tchaikovsky, que é um concurso importante no mundo inteiro, né? Um concurso muito famoso, tem para piano, violino, violoncelo, né? E ele se... cada ano é um instrumento, né? E a gente sabe, né, que a gente conhece histórias e histórias, né, de gente que está lá para assistir o concurso, para fazer o concurso, o taxista para, né, e começa a pegar a partitura e fala assim, não, porque o candidato tal fez assim, assado, eu acho que tinha que ser assim, assim, assado. Quer dizer, um grau de relacionamento com a música que a gente não imagina possível, né, pelo menos na nossa realidade brasileira, né?
Porque o que a gente sente muito aqui no Brasil, e algumas décadas atrás, talvez, somos da mesma geração, né? Uhum. Que a música erudita ela estava muito presente nos desenhos animados. Uhum. Né? Então, uhum, assim, a gente assistia algumas produções de, uhum, Walt Disney, né? Uhum. Tom e Jerry, uhum, e alguns outros. Uhum. E tinha sempre a música... uhum. Um quê de música erudita, né, ali. Isso talvez possibilita criar uma geração que pode ser que não goste ou coisa assim, mas que está familiarizada, né, com esse, uhum, tipo de música. Você percebe que hoje a música erudita, e você falou que elas são sinônimas, uhum, né, música erudita, uhum, ou clássica, você percebe que esse tipo de música tá sumindo do cenário midiático?
Uma pergunta bastante complexa de ser respondida. Eu acho que, assim, Primeiro, assim, eu acho que é... Obviamente, é um tipo de manifestação artística que depende muito de políticas públicas, né? De incentivo. Quando você pensa em orquestra sinfônica, é algo, assim, muito caro, né? Se você pensa, por exemplo, a USESP, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, né? Ela consome grande parte do orçamento de cultura do Estado, né? Porque, de fato, é muito caro você manter aquela estrutura toda.
Não é a USESP que está sofrendo aí cortes...
E... É toda a área de cultura, eu diria, né? Mas OSESP, Teatro Municipal, né? Banda Sinfônica, Jazz Sinfônica, enfim, tem uma série de organismos aí do Teatro São Pedro, né? Que estão sofrendo aí com a crise, que a gente, infelizmente, sabe que acontece isso, né? Se é uma crise ainda mais profunda como a gente tá vivendo, né? A cultura é a primeira a sofrer, né?
E que é um equívoco, né?
É, naturalmente, né? Mas, assim, a gente sabe que... Então, como eu estava falando, é um tipo de manifestação artística que necessita de muito incentivo cultural, porque é muito caro. Muito incentivo do Estado, né? De políticas públicas, porque é muito caro, né? E também, a grande questão é como você encontrar essa maneira de você popularizar, né? Um tipo de manifestação, que não é, obviamente, como o João Nome já diz, né? Não é música popular, é música erudita, né? Então, o que tem é mais difícil de você ter acesso, né? Mas é mais fácil fazer essa comparação, por exemplo, quando a gente usa, por exemplo, Dostoiévski ou qualquer autor dessa natureza. Assim, não é autor popular, né? Agora, o fato de não ser autor popular não quer dizer que assim, então a gente diz, então não precisa me imprimir, vou queimar esses livros todos, não serve para nada, ninguém lê. Obviamente que não é isso, né? Então, quais são as iniciativas, quais são as políticas, né, que fazem com que as pessoas tenham acesso àquele tipo de manifestação, né? E a coisa mais comum, né, é você ter, por exemplo, você ter a oportunidade de você, né, de você dar acesso a um público que nunca teve contato com aquele tipo de manifestação, né? Numa sala de concerto, por exemplo, e sair de lá encantado, né? Então, e por que não prestigia? Porque você não tem acesso, porque não conhece, não tem o hábito. Então, isso aí
Não tem contato com esse
repertório. É toda uma questão, assim, histórica. De política, que se desenvolve ao longo do tempo. Mas quando você fala também dessa coisa que... Falando especificamente do piano, por exemplo, né? Se você pergunta assim, como é que está a questão do piano, se é diminuição, né? Tem gente que diz que o interesse diminui. Eu acho que essa pergunta também é de resposta bastante complexa, né? A gente, por exemplo, aqui no Departamento de Música, a gente tem um interesse enorme, a gente tem alunos maravilhosos, assim, de potencial enorme fazendo, né? Mas, por exemplo, é fato que na Europa, nos Estados Unidos, cada vez mais você tem uma diminuição de alunos locais e um aumento de alunos estrangeiros, especialmente asiáticos, né? Mas por falar em Ásia, por exemplo...
O que você acha desse movimento?
A Ásia está descobrindo, né, nisso, né? Isso começou, acho que há muitos anos atrás, eu diria, talvez, sei lá, 30, 40 anos atrás, especialmente no Japão. Né? Foi um boom no Japão, você ia para os concursos internacionais, assim, tinha uma quantidade enorme de japoneses, todos eles muito bem estudados, muito bem preparados. Depois isso foi para a Coreia, né? Então teve aí, digamos assim, acho que é uns 20 anos atrás, mais ou menos, foi o boom na Coreia, né, que não existia uma família, até sei bastante, porque eu estudei nos Estados Unidos, minha professora era coreana. Basicamente, a turma era toda coreana, né? Então, eu tive meus colegas todos coreanos. E, assim, não tinha, naquela época, praticamente uma família na Coreia que não tinha pelo menos um filho que estudasse, né, música, especialmente piano, mas música de maneira geral. E que não, quando não eram os dois ou os três, a família inteira, os filhos todos estudavam, né? E atualmente, é a China, né? Então, o que dizem, esses números são controversos, eu não sei exatamente o quão de fiel eles são, mas dizem que tem 50 milhões de chineses estudando piano, né? Então, 1/4 da população brasileira estuda piano na China, o que, assim, é assustador, né?
Os asiáticos, sem querer cair num estereótipo, né? Muitas vezes, assim, eles são muito metódicos, né? Ao executar um instrumento, no seu caso, o piano, o pianista, ele executando um clássico ali, ele também é meio autoral, né? Porque ele coloca um pouco da sua emoção ali. Você percebe uma diferença entre, por exemplo, músicos latino-americanos e asiáticos, por exemplo, fazendo interpretações?
É claro que você pode até estabelecer esse tipo de referência, mas a gente tem, como você falou mesmo, né, a gente tem que ter muito cuidado para não cair na coisa estereotipada, né? Então, eu até posso dar um exemplo assim, correlato, não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. Na época que eu fazia concursos no exterior, concursos na Europa, né? Eu fiz vários, né? E aí, isso aconteceu comigo mais de uma vez, né? Eu chegava no concurso, as pessoas... Aquele negócio que a gente está se conhecendo, né? Ah, você é de onde? Você é de onde, né? Claro que depois de um tempo você conhece todo mundo, né? Quando você começa a fazer, você começa a conhecer todos, né? E aí eu cheguei no concurso, agora nem sempre dizer qual que era. Acho que foi em Dublin, na Irlanda. E aí um candidato perguntou para mim, ah, você é de onde? Você estudou onde? Ah, eu sou do Brasil. Falei, ah, que legal. E você estuda onde? Eu estudo no Brasil. Falei, ah... Tipo assim, coitado. Né? E aí, chegou na segunda prova, eu passei para a segunda prova, e ele, não lembro se ele não passou, se a pessoa que me perguntou, né, não passou, enfim. E aí ele veio conversar de novo comigo. Mas escuta aqui, você não estudou fora, você nunca estudou na Europa, você nunca estudou... Você, não, eu estudo no Brasil. Aí passei para a terceira prova. Ele falou assim, não é possível, você nunca tem estudado no exterior, né? Então, como existe aí, né, um certo preconceito, né, numa formação no Brasil e tal, né? E isso, de alguma forma, isso é mais um preconceito do que qualquer outra coisa, mas as pessoas identificam mesmo algumas tendências, né? Por exemplo, você fala da escola francesa de piano, que é uma escola muito articulada, muito clara, clareza, que tem a ver com a dicção, né? Teatro francês, né? Aí você tem a escola alemã, que tem a ver com a profundidade, com a interiorização, né? Você pensa no romantismo, você pensa em Schiller, você pensa nos filósofos alemães. Aí você fala da escola russa, que é uma escola, assim, tecnicamente muito brilhante, com a sonoridade muito... muito diferenciado, de uma riqueza.
E a música muito, né, ligada à dança também.
É, aí, enfim. Agora, naturalmente, quanto mais a gente chega nos dias de hoje, você vê que essas diferenças, elas tendem a desaparecer, né? Porque hoje em dia, você não existe mais esse um lugar. Mas hoje em dia, está tudo interligado, né? Então, não só existe essa coisa da internet, do conhecimento que é totalmente disseminado e tal, como também se você existe uma migração, existe uma... Né, professores, a quantidade de professores russos que moram nos Estados Unidos, né, dos europeus que moram no Brasil, no outro lugar. Então, não existe muito mais isso, né?
Na sua relação aqui, o que, que vamos ouvir agora?
Deixa eu ver... Bom, já que a gente falou de música europeia, né? Falou da Europa, então vamos ouvir de Wagner, né? Uma transcrição do último trecho da ópera Tristão e Isolda, né? Que é chamada Morte de Isolda, que é muito bonito, assim, é o momento que ela, quem conhece a ópera, né? Que na verdade o Tristão já morreu, né? E ela canta esse último movimento, esse último trecho da ópera, como se fosse uma espécie de um devaneio, né? E ela enaltece as qualidades do Tristão, ela sente o seu perfume, o seu hálito, a sua voz, ela vai enaltecendo, né? E no final ela morre, né? E da mais romântica de todas as mortes, que é a morte por amor.
Então, qual que é a música?
De Wagner, uma transição de Liszt para piano, Morte de Isolda, da ópera Tristão e Isolda.
E a execução é sua?
Minha. Thank you.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Eduardo Henrique Soares Monteiro, que é diretor da ECA USP e também pianista, renomado aí no cenário musical e erudito. Pois é, Eduardo, nós acabamos de ouvir, né, uma peça de Wagner, né, e reelaborada, reinterpretada, ressignificada por Liszt. Né?
Exatamente. Essa, como eu te falei, era uma prática muito comum do século XIX, né, que é o caso aí do Liszt. Foi um grande pianista, né, famoso, né, e, obviamente, não havia gravação, você não tinha esse recurso que a gente tem hoje em dia de você pegar, colocar o CD. Hoje em dia, o CD já está fora de moda, né, se você colocar o seu, né, enfim, no seu celular a sua música, né. Então, era uma coisa muito comum, que eles pegavam trechos das óperas, né, que a ópera era o grande espetáculo da época, né, faziam reduções para piano, e eles tocavam aqueles trechos, né, que em vez de, né, todo aquele aparato de cantores, orquestra e tal, eles faziam no piano. Então é o caso aí, uma transcrição da ópera Tristão e Isolda.
A ECA USP, pegando aí o departamento de música, né, geralmente tem uma tradição muito, muito grande na música erudita ou música clássica, né? Mas, recentemente, ela está fazendo, pode-se dizer, concessão à música popular brasileira. Mas antes de você responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.